Então vamos falar sobre Lag BaOmer, o que que vem a ser Lag BaOmer, e talvez um pouquinho de história, vamos ver.
Quer ouvir aqui?
Então, em primeiro lugar...
Lag BaOmer é no meio do Omer.
É, Lag BaOmer, na verdade, o que significa Lag BaOmer? Lag é acrônimo, né, valor numérico, de Lamed Gimel. Lamed é 30 e Gimel é 3. Então, Lag significa 33. É o dia 33 do Omer. Quer dizer, o 33 da contagem desses 49 dias. É, acabou sendo apelidado de Lag BaOmer, o 33 do Omer. Essa data é uma data especial, por vários motivos. E é isso que nós temos que ver. Primeiro, quais são os motivos. Estão seguindo aí uma certa ordem. Em primeiro lugar, há uma opinião que diz que nesse dia começou a cair man para o nosso povo no deserto. A Torá não fala a data, então você tem que fazer os cálculos. Mas a Torá diz o seguinte, que quando o povo saiu de Mitzray, nós levamos matzá, maror, o que sobrou do seder, o que foi feito de manhã na correria para sair. E disso o povo conseguiu comer durante um mês. Depois de um mês acabou a comida. O Hatam Sofer entende lá dos versículos, que está escrito que eles andaram 3 dias ainda. Então que o man só começou a cair 3 dias depois desses 30 dias que acabou a comida. E... isso seria no dia 33 do Omer. Seria no dia 18 de Iyar. Então esse seria um primeiro motivo para ser uma data especial. Uma data onde começou a cair man. É uma data que demonstra o amor de Hashem pelo nosso povo. Que expressa o sustento. Esse seria o primeiro motivo para Lag BaOmer. Segundo motivo para Lag BaOmer. É porque... nesta época, entre Pesach e Shavuot, na época do Rabi Akiva, quer dizer, estamos falando de 1900 anos atrás, o Rabi Akiva tinha 24 mil discípulos. E o Talmud diz que nesta época, entre Pesach e Shavuot, teve uma praga que matou os 24 mil discípulos do Rabi Akiva. Num período de 33 dias. Quer dizer, é uma loucura o que tinha de enterro por dia. Por volta de 800 enterros por dia em Israel. E o Talmud fala que eles faleceram Shelon Nahagu Kavod Zebazé. Faleceram porque eles não tinham o devido respeito um com o outro. Por conta disso, durante esse período, se faz dias de luto, para que nós lembremos do falecimento destes discípulos, e a ideia de lembrar disso de uma forma triste é justamente que as pessoas lembrem a lição que se aprende disso, como que precisa se respeitar as outras pessoas. Qual foi o dia que eles pararam de falecer? No dia 33 do Omer. Então, já que foi no dia 33, então esse dia também é um dia alegre, um dia contente, que é o dia que pararam de falecer os alunos do Rabi Akiva. Além disso... sim.
Não pode fazer casamento esses dias?
É, não se faz casamentos. Não se faz nenhum tipo de festa.
Em Omer?
No Omer. Então, aí existem dois costumes... na verdade, 3 costumes de quando fazer esse luto. Tem aqueles que fazem o luto a partir do primeiro dia do Omer até o dia 33. Tem aqueles que dizem que é verdade que eles faleceram nessa época, mas mês de Nissan é um mês alegre. Você vai fazer ficar triste. Então, tudo bem, você quer que lembre 33 dias? Vamos lembrar 33 dias, mas depois que termina o mês de Nissan. Então, se faz o luto a partir do primeiro dia de Iyar até Shavuot. E tem aqueles que, já que tem dúvida, faz aqui, faz ali, então faz o Omer inteiro. Existem vários costumes, mas de qualquer forma é importante que cada um tenha um desses costumes e que se faça luto nessa época para lembrar desses discípulos do Rabi Akiva que faleceram. Depois que o Rabi Akiva perdeu esses discípulos, o Talmud conta que ele foi para o sul de Israel e ele refez alunos. O Talmud fala em cinco, seriam cinco principais, porque ele tinha mais alguns fora esses cinco. Mas de qualquer forma, ele refez os alunos e o dia que ele começou a refazer esses alunos foi no dia de Lag BaOmer. Então, além de ser a data que pararam de falecer os discípulos dele, ainda é o dia que ele recomeçou a vida dele. Ele recomeçou a espalhar Torá. E é importante se entender no conceito histórico qual a grandeza disso. Nós estamos falando numa época depois da destruição do templo, onde havia uma perseguição muito grande por parte dos romanos. E a Torá estava correndo um certo risco. Afinal de contas, nós estamos ainda numa época pré-escrita da Mishnah. Até aqui, a Torá oral era transmitida apenas oralmente. E ainda vai mais um tempo à frente, até chegar a Biudanassi e ver que a situação já está uma calamidade, precisa se escrever tudo. Então, até que eles foram sentar e escrever, a Torá estava sendo passada de forma oral. E era muito necessário que houvesse alguém que passasse a Torá de uma forma completa para a próxima geração. E, no caso, o canal que tinha naquele momento era o Rabi Akiva. Era um canal extremamente importante de passar a Torá adiante. E ele fez um belo trabalho, tinha 24 mil discípulos, então a coisa ia se espalhar muito bem. Infelizmente eles faleceram, e agora ele tinha que recomeçar tudo. E ele recomeçou com esses poucos alunos, que são os alunos chave. Toda a Torá que nós temos hoje, uma boa parte dela, veio via esses alunos do Rabi Akiva. Tanto é que se você abre a Mishnah, lógico que tem muitos outros nomes, mas é difícil você estudar Mishnah e você não esbarrar nos alunos do Rabi Akiva. Tanto o próprio Rabi Akiva mencionado na Mishnah, como por exemplo o Rabi Meir Balanes, Rabi Uda, Rabi Yossi, Rabi Lazar, Rabi Shimon Bar Yochai. São alunos do Rabi Akiva. E eles aparecem o tempo todo. Eles têm um peso muito grande na Mishnah. Então, por esse fato, é que é uma data muito alegre, muito especial, porque a Torá se manteve firme e foi passada firme para a próxima geração graças a essa data, quando o Rabi Akiva conseguiu, apesar das perseguições dos romanos, ensinar novos discípulos, que ele conseguiu passar tudo que ele conhecia para eles. E o próprio Rabi Akiva foi vítima dos romanos. Rabi Akiva foi um dos 10 chamados Asara Harugei Malchut, os 10 mártires que foram mortos pelo Império Romano, e que ele foi morto de forma cruel na entrada de Yom Kippur. Ele foi, como o Talmud conta, ele foi penteado com pentes de ferro, até morrer. Então, você imagina a tarefa que ele teve, o alto sacrifício que ele teve para fazer isso, e no final ele acabou de fato sendo preso pelos romanos, mas ele garantiu que a Torá segue adiante. Fala, Betina.
Então, esses alunos foram tão importantes. Uma vez eu escutei um shiur que depois eles, como fala, voltaram, né, esses 24 mil, como chamar?
Gilgul.
Mais tarde, não me lembro quem que era esse pessoal que eles voltaram, né? que eles reencarnaram, não sei como fala.
Sim, é a reencarnação. Depois disso, eu sei que eles vêm de trás. Agora, pra frente, eu não lembro onde que eles...
De trás eles vieram de quem, né?
De trás eles vieram de dois... Eles vieram... O principal episódio que eles vieram do passado é o episódio dos 24 mil que morreram no deserto.
Ah, tá.
Com Zimri.
Ah, eu sabia que tinha esse número também.
Também lá aparece o número 24 mil.
Eu acho que depois também eles... Sei lá.
Então, é capaz. Eu não sei, não tô lembrado agora quando que... É. Depois disso eles tenham voltado. Além disso, também nessa data, anos depois, porque ele era aluno do Rabi Akiva, anos depois o Rabi Shimon Bar Yochai faleceu. E o Rabi Shimon Bar Yochai tem toda uma história, como ele foi salvo das mãos dos romanos, e ele acabou vivendo muitos anos, e fazendo um belo trabalho. Então por isso ele pediu que no dia que ele falecesse, as pessoas se alegrassem. Primeiro porque ele viveu todos esses anos a mais para poder fazer o que ele fez. E também porque no dia do falecimento dele, ele tem uma elevação da alma. E ele encarava isso de uma forma alegre, uma coisa boa para ele. Por isso ele pediu que as pessoas fizessem um dia de festa no dia do falecimento dele. Rabi Shimon Bar Yochai é aquele que divulgou para nós uma boa parte da mística da Torá, da parte de Kabbalah, e ele que é o autor do famoso livro do Zohar, que é o livro base de toda a Kabbalah. Justo ouvi hoje uma historinha interessante. Hoje em dia, só para uma introdução, hoje em dia as pessoas vão aos montes para Miron, onde está enterrado o Rabi Shimon Bar Yochai, nessa data principalmente, e é realmente uma quantidade astronômica de pessoas que vão para lá. E acendem fogueiras lá, e dançam, e cantam, e ficam a noite toda lá, acordados, dançando. Isso é uma coisa que surgiu bastante, tanto pelos cabalistas, que fazem de fato dessa data uma data bem alegre e bem especial, e também pelos Hassidim. Os Hassidim têm muito isso de Lag BaOmer ser uma coisa muito forte, e fazem grandes festas em Lag BaOmer. Onde o Rabi Shimon Bar Yochai está enterrado, antigamente era um casebrinho lá, um negocinho pequenininho onde estava o túmulo dele e acabou. Não tinha toda a construção que existe hoje em dia e todo o terreno que tem em volta. Teve uma pessoa que tentou construir lá um assentamento, uma cidadezinha ali perto, mas acabou não vingando. E há 140 anos atrás, veio para Israel um sujeito chamado Yehuda Boim. E ele perdeu a mulher, ele queria muito vir para Israel, a mulher acabou falecendo na Europa, e ele não desistiu. Ele pensou, agora que eu vou mesmo, e ele veio para Israel. E ele ia muito lá, ele morava em Tzfat, ele ia muito rezar no túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai, e ele pensou, eu quero fazer aqui um lugar maior, fazer um lugar para as pessoas morarem, ter uma yeshiva aqui, fazer um lugar maior. Então ele dizia para as pessoas que ele quer comprar os terrenos que tem ali, em volta. E falavam para ele, você está sonhando, imagina, é tudo de árabes, de beduínos, os caras não vão te vender nunca. O que você está sonhando? Esquece. Ele falou, não, eu não desisto, eu vou conseguir, eu vou fazer. Um dia ele foi rezar no túmulo do Rabi Shimon, era uma noite, e tinha um beduíno que morava ali perto, que era dono das terras ali, e esse daí tem um costume que ele não jantava sem ter um convidado na mesa. Então ele sempre convidava quem passava por lá e pegava. Só que já algumas noites que não apareceu ninguém por lá. E ele não comeu, ele foi dormir sem comer. Ele estava com muita fome. Ele pensou, preciso urgente de alguém. Quando ele saiu lá fora, ele vê que está saindo do túmulo do Rabi Shimon, esse Yehuda. Aí ele chamou o Yehuda, vem aqui, vem aqui. Vem jantar aqui em casa. Ele, pelo jeito, conhecia um pouco como que funciona para os judeus. Então ele serviu frutas. E falou para o Yehuda, você acende aqui o fogo, eu vou fazer um café para a gente tomar. E começou a servir café. Só que o Yehuda era novato no pedaço e não conhecia o costume árabe. Os árabes têm o costume que quando a pessoa é servida um café, ele termina de beber o café, se ele quer mais um café, ele põe o copo virado para cima. Se ele não quer mais, ele tem que deixar o copo de boca para baixo. Só que o Yehuda não sabia. Ele terminou de beber e colocou a xícara de novo, como está acostumado, na mesa. E o árabe encheu de novo para ele um café. E ele bebeu mais um café. E o árabe encheu mais um café. E esse árabe começou a ficar feliz. Puxa, nunca alguém veio na minha casa e participou tanto e me ouviu e estava contando um monte de histórias. Eu gostei desse hóspede. Esse cara está sendo bem legal e foi contando histórias. E o homem o tempo todo colocava a xícara de novo com a boca para cima. E foi sempre enchendo. Depois de acabar com todo o café do cara, toda a chaleira de café que ele preparou, ele virou para esse Yehuda e falou, olha, sabe uma coisa, você me agrada muito. Fiquei muito satisfeito, nunca pude conversar tanto e contar tantas minhas histórias. Eu queria te oferecer uma coisa, você tem interesse em comprar umas terras minhas aqui? Aí o Yehuda falou, lógico que sim. Tirou o dinheiro do bolso e já botou lá na mesa. E desse jeito ele comprou todo aquele terreno que hoje em dia se faz todas as festas de Lag BaOmer. E foi construída lá, construíram em volta do túmulo, uma yeshivá inteira. E toda uma construção, e tem outras construções já hoje em dia lá. Então tudo surgiu desse sonho que o sujeito não desistiu e a Shema ajudou ele para conseguir executar o seu sonho.
Lá que teve o maior acidente, né, meio?
É, teve, infelizmente, há 2 anos.
Estava escutando que nenhuma seguradora queria cobrir o evento esse ano.
É, infelizmente, é uma... Infelizmente foi, ao que tudo indica...
Foi uma catástrofe, né?
É, foi uma catástrofe, ao que tudo indica foi relapso. De quem cuidava disso, que não... Uma outra coisa que aconteceu nessa data também, que não é um motivo de alegria, mas é um evento também dessa data, foi o dia que faleceu o Rema. Rema Rav Moshe Easterlitz, foi aquele que compilou no Código de Leis as leis para os Ashkenazim, os costumes dos Ashkenazim. E ele também faleceu nessa mesma data, muitos anos depois. Estamos falando, ele faleceu há 500 anos atrás, 400 e tantos anos atrás. Existe um costume nessa
ele
data...
Ele era de Praga, né, Meir?
Como?
Ele não era de Praga?
Não, de Krakow.
Ah.
Krakow. O Maharal de Praga é outra história.
Ah, tá. Eu achei que fosse esse.
E nesse dia existe um costume de se acender fogueira. Então tem gente que acende velas, eles têm o costume de acender velas. Então, as velas, tanto pelo fato de ser Yortzeit, que já sempre se acende velas pelo Yortzeit, mas se acende mais velas. E tem aqueles que costumam acender fogueiras e se dança em torno da fogueira. Qual o motivo para estas fogueiras? Então, existem alguns motivos chaves aqui. Primeira coisa... No dia que o Rabi Shimon Bar Yochai faleceu, está contado no Zohar que havia uma luz muito grande saindo da casa dele. Ele estava já nas últimas, deitado na cama, mas brilhava a casa dele e parecia que tinha um fogo na casa. Então, como tinha tanta luz na casa dele no dia que ele faleceu, e ele pediu para que se festejasse esse dia, então se festeja com uma fogueira para lembrar da casa dele cheia de luz. Também existe episódio que é contado diversas vezes no Talmud, uma coisa que acontecia com muitas pessoas que estudavam a parte profunda da Torá, que ao estudar, acabava se formando em volta da pessoa um fogo. O Talmud conta, por exemplo, de Yonatan ben Uziel, quando ele estudava, aves que passavam por cima dele e se queimavam. De tanta energia que saía dele quando ele estudava. Então, já que esse dia está ligado com toda a Torá, a Kabbalah, toda a parte mística da Torá, que o Rabbi Shimon Bar Yochai nos ensinou, então se acende fogo para mostrar esse brilho todo e essa luz toda da Torá, principalmente da Kabbalah, que faz esse fogo em torno de quem a estuda. Também, como nós falamos antes, foi a data que Rabbi Akiva refez os seus alunos. E dali, ele pôde voltar a ensinar e a transmitir a Torá adiante. Da mesma forma que no Monte Sinai, quando nós recebemos a Torá nos conta que estava Vehahar Boer Baesh, a montanha estava ardendo em chamas. Então assim também, já que o Rabbi Akiva reiniciou os estudos de Torá e o ensinamento de Torá, então nós acendemos fogueira para demonstrar que é um dia que a Torá novamente foi dada e foi transmitida para a próxima geração. Uma outra coisa interessante sobre as fogueiras, na época do templo, para poder anunciar quando foi o primeiro dia do mês, existia um método rápido, um método luminoso, onde em diversas montanhas se acendia uma fogueira. Então, na verdade, não era bem uma fogueira, uma tocha enorme que se movimentava. Eles tinham um sistema para poder levantar ela. Então, no templo, quando anunciavam que era Rosh Chodesh, avisavam. E aí, na primeira montanha próxima de Yerushalayim, acendiam essa tocha e começava a movimentar essa tocha. Então, quem estava na segunda montanha, bem mais distante, via que tem a tocha se mexendo, sabia que é o sinal luminoso e assim transmitia. E isso se espalhava rapidamente em uma noite em toda Israel e até a Babilônia chegava a informação de quando é Rosh Chodesh, que é hoje, o dia que estão acendendo essas fogueiras. Uma vez que os romanos lutaram, entre outras coisas, eles travaram uma batalha muito forte contra o calendário judaico, que é representado nessa época por essas fogueiras. Rabbi Shimon Bar Yochai foi contra os romanos, ele contrariou os romanos. Então, para demonstrar essa luta que o Rabbi Shimon Bar Yochai teve coragem de ir contra os romanos, nós acendemos fogueira, que representa aquilo que os romanos lutaram contra, mas o Rabbi Shimon Bar Yochai lutou contra eles também. Um outro detalhe interessante, tem uma fala no Talmud do Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai diz que é melhor uma pessoa se jogar numa fornalha e não envergonhar uma outra pessoa em público. Essa é uma fala do Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele fala isso sobre o episódio lá da Tamar e do Yehudá, onde a Tamar não quer dedurar que ela estava grávida do Yehudá e ela estava sendo levada já para a fogueira. Por acharem que ela se prostituiu. E sobre isso, o Rabi Shimon Bar Yochai diz que é melhor uma pessoa se jogar numa fornalha do que envergonhar uma outra pessoa em público. Então, uma vez que nesse dia pararam de falecer os alunos do Rabi Akiva, e foi por que eles faleceram? Porque eles não tiveram respeito um com o outro. Então, nós acendemos fogueira nesse dia para lembrar que tem que ter cuidado com o outro. Não pode envergonhar o outro em público. Respeite o outro em público. Então, você lembra isso por intermédio da fogueira. É melhor se jogar na fogueira do que envergonhar uma outra pessoa em público. O Talmud conta a história do Rabi Shimon Bar Yochai, de como ele foi perseguido, como nós falamos agora. E um detalhe curioso é que essa história do Rabi Shimon Bar Yochai se encontra no Tratado de Shabbat, na página 33. O Talmud conta que uma vez estavam três sábios reunidos. E junto deles tinha uma outra pessoa. Quem eram os sábios? Os sábios eram Rabi Yehudá, Rabi Yossi e Rabi Shimon Bar Yochai. E tinha um outro cara que estava junto com eles, que se chamava Yehudá Ben Geirim. Yehudá, filho de convertidos. E o Rabi Yehudá começou a dizer, olha só, quão belas são as construções desse povo, dos romanos. Eles fizeram feiras para nós, eles fizeram pontes, eles construíram casas de banho, eles fazem coisas boas. O Rabi Yossi ficou em silêncio, não falou nem bem nem mal. Rabi Shimon Bar Yochai falou, né, tudo que eles fizeram é só por interesses próprios. Eles fizeram feiras para poder colocar prostitutas, eles fizeram casas de banho para poder eles ficarem bonitos e com a pele boa, eles fizeram pontes para poder cobrar imposto. Eles não fizeram nada por nós aqui em Israel, não pensa que é pelo nosso bem, eles fizeram tudo isso só com interesse próprio. Estava lá o Yehudá Ben Geirim, ele ouviu essa discussão entre os três. E ele contou para as pessoas, sabe o que eu ouvi? Rabi Yehudá falou bem, Rabi Yossi ficou quieto, Rabi Shimon Bar Yochai falou contra o que os romanos fazem, que é só por interesses. Quando contou para um, isso foi se espalhando, no final das contas isso chegou aos ouvidos do Império Romano. O governador ficou muito bravo com isso. Então ele decidiu o seguinte. Rabi Yehudá, que falou bem deles, vai ser engrandecido. E a partir de então, saiu um decreto que onde o Rabi Yehudá está, ele é o primeiro a dar o discurso. Ele é o mais importante dos judeus. O Rabi Yossi, que ficou em silêncio, eles resolveram castigar ele, que ele precisou ser exilado para uma cidade no norte de Israel chamada Tzipori. E Rabi Shimon Bar Yochai, que falou contra o governo, dizendo que eles fazem só por interesses, vai ser morto. Então Rabi Shimon pegou o seu filho, Rabi Elazar, e se esconderam numa casa de estudos. E lá eles ficavam estudando, escondidos. Todo dia, a mulher do Rabi Shimon vinha até lá e trazia para eles pão e água. Passar do tempo, os romanos não estão encontrando Rabi Shimon, e eles querem matar o Rabi Shimon. Então eles começam a fazer buscas mais pesadas para poder encontrá-lo. E aí nestas, o Rabi Shimon vira
para... Mesmo assim, mesmo ativando. Não está indo.
Não está indo aí? Aí o Rabi Shimon falou para o seu filho, eu tenho medo, Porque se eles pegarem a mamãe e começarem a oprimir ela para que ela conte onde que nós estamos, ela vai acabar contando. Então é melhor nós fugirmos daqui. E assim eles fugiram da casa de estudos e se refugiaram e se esconderam dentro de uma caverna. E nessa caverna aconteceu um milagre para eles. Hashem fez, na porta da caverna, crescer uma árvore de haruv. Haruv é alfarroba. E uma fonte d'água. E é disso que eles viveram lá durante toda a estadia. Eles comiam haruvim e eles bebiam água. Disso que eles se sustentavam e viviam. Agora, eles não sabiam quanto tempo vão ficar lá. Quanto tempo que a roupa deles vai aguentar. Então eles faziam o seguinte, eles tiravam a roupa e eles se enterravam dentro do chão para poder estudar a Torá. Eles estavam vestidos, entre aspas, mas pelo chão. E desse jeito ficavam estudando durante o dia. Na hora de fazer a tefilá, na hora de rezar, eles saíam do buraco e vestiam as roupas e rezavam. E depois tiravam de novo as roupas, entravam no buraco, cobriam o corpo e ficavam estudando o Torá. E assim eles ficaram nessa caverna durante 12 anos. 12 anos de perseguição. E finalmente chegou um dia, apareceu Eliyahu Hanavi perto lá da caverna. E ele falou, quem vai avisar o Bar Yochai que o César morreu e as suas leis foram anuladas? Assim era o costume de muitos impérios. E quando o rei morria, os decretos dele eram anulados. Então lá também em Roma era a mesma coisa. Então quem vai avisar o Rabi Shimon Bar Yochai que o César morreu, os decretos foram anulados. Então ele pode sair, não vai mais ser morto. Então Rabi Shimon e Rabi Elazar ouviram isso e se vestiram e saíram da caverna. E eles saíram, estão na montanha, saindo da caverna. E eles olham em volta e veem que tem pessoas que estão plantando nos campos. Eles acharam tão estranho. Falando, como pode ser uma coisa dessas? As pessoas largam o estudo da Torá, que é a vida eterna, para se preocupar com a vida terrena, a vida momentânea aqui nesse mundo. Cada lugar que Rabi Shimon olhava, ou Rabi Elazar olhava, pegava fogo. E aí saiu uma voz celestial e falou, vocês saíram da caverna para destruir meu mundo? Voltem para a caverna. E eles rapidamente entraram na caverna e ficaram lá mais 12 meses, quer dizer, mais um ano. Então, total 13 anos na caverna. Quando passou mais um ano, o Rabi Shimon falou para o seu filho, existe uma regra que o julgamento dos perversos no purgatório dura 12 meses. Eu acho que já é o suficiente que nós ficamos aqui 12 meses, podemos voltar a viver pelo mundo, vamos sair. E aí saiu uma voz celestial e disse, saiam da caverna. E eles saíram da caverna. E agora, a cada lugar que o Rabi Elazar olhava, e estragava o lugar de olhar feio que estão plantando, o Rabi Shimon olhava e resolvia o lugar, curava o lugar. Aí o Rabi Shimon falou para o filho, meu filho, basta que nós dois estudemos Torá o tempo todo e deixa as pessoas se ocuparem de se sustentar. Aí era sexta-feira. Eles viram o senhor correndo com dois maços de hadassim nas mãos. Aí eles perguntaram, o que é isso tudo que você está levando na mão, tanto hadass? Então o senhor falou, é para Shabbat. Dá um cheiro bom na casa, para Shabbat. Então Rabi Shimon falou, mas não basta um maço, precisa de dois maços. Aí o velhinho disse, um é paralelo ao que a Torá fala, que deve se lembrar do Shabbat, Zachor é ter uma Shabbat. E outra porque a Torá diz, Shamoret Yom HaShabbat, guarde o Shabbat. Aí o Rabi Shimon ficou impressionado, falou para o seu filho, veja quão queridas são as mitzvot para os judeus. Eles trabalham, eles precisam se sustentar, mas olha só, na hora de cumprir uma mitzvah, não é de qualquer jeito que eles fazem. É Shabbat, ele quer levar um cheirinho bom para dentro de casa. Podia levar um pouquinho de hadas, não, ele quer levar um porque está escrito Zahor, porque está escrito Shamor. Tanto carinho, tanto amor pelas mitzvot. Aí o Talmud conta que o Rabi Pinchas Ben Yair, que era sogro do Rabi Shimon Bar Yochai, ouviu falar que o Rabi Shimon saiu do esconderijo, apareceu de novo. Ele foi recebê-lo. E levou ele para a casa de banho. Tomar um banho, imagina. 13 anos que eles estão lá. Só que o Rabi Shimon, de ficar tanto tempo assim dentro da terra, ele estava cheio de feridas no corpo. E o sogro dele ajudou ele a tomar banho. E ele começou a chorar de ver o estado que estava o Rabi Shimon. Caiu uma lágrima dos olhos dele em cima de um machucado do Rabi Shimon. E o Rabi Shimon deu um berro. Aí o Rabi Pinchas falou para ele, oi, que eu tenho que te ver nesse estado. E Rabi Shimon respondeu para o seu sogro, não, pelo contrário. Bem-aventurado é você que você me viu nesse estado, porque se não fosse isso, você não iria encontrar em mim tanta sabedoria. Quer dizer, foi um sacrifício que eu fiz, mas no final das contas valeu muito a pena pela quantidade de Torá que eu estudei. Aí o Talmud conta que no início, quer dizer, antes do Rabi Shimon se esconder, quando o Rabi Shimon fazia uma pergunta, o Rabi Pinchas Ben Yair dava 12 respostas para sua pergunta. E agora que o Rabi Shimon ficou todos esses anos estudando lá a sós, quer dizer, com o Rabi Lazar, quando o seu sogro fazia uma pergunta, o Rabi Shimon dava 24 respostas para sua pergunta. Aí o Talmud conta que Rabi Shimon disse uma vez que aconteceu comigo um milagre. Eu fui salvo das mãos dos romanos que queriam a todo custo me matar. Eu queria consertar alguma coisa. De onde se aprende isso? Se aprende de Yaakov. Yaakov, quando chegou em Shechem, em Nablus, depois que ele estava voltando da casa do Lavan, ele também estava feliz e satisfeito que Deus salvou ele. E ele chegou na cidade de Shechem, a Torá diz que ele chegou completo. Ele estava completo do corpo, que ele não tinha mais machucado nenhum, ele lutou contra o anjo do Esav e não tinha mais machucado. Ele estava completo de dinheiro e ele estava completo de Torá, que ele não aprendeu dos maus caminhos do Lavan. Ele estava tão feliz com isso que Vayichan et Penei Ha'ir, ele fez, concedeu graça, ele deu um presente para a cidade de Shechem. E aí tem algumas opiniões do que foi que ele fez. Uma opinião diz que ele cunhou moedas. Uma opinião diz que ele fez feiras. E uma opinião diz que ele fez casas de banho para eles. Então o Rabi Shimon disse que eu também queria beneficiar aqui a cidade, uma vez que eu fui salvo por Deus, eu gostaria de retribuir com alguma coisa boa para as pessoas. Então disseram para ele que eles têm um problema lá na cidade. O problema é que tem uma rua principal, onde existe uma dúvida lá num pedaço que talvez tenham mortos que foram enterrados lá. E um kohen não pode passar onde tem cemitério, onde tem sepulturas. Então os kohanim não podem passar pela rua principal. Eles precisam ir para algum lugar, tem que sempre desviar da volta. Então se você pode resolver esse problema, vai ser bom. Aí o Rabi Shimon pediu se existe alguém lá que conheceu essa rua e pode testemunhar que em algum momento não tinha mortos nessa rua. E aí apareceu lá um senhorzinho e disse que ele lembra quando o Rabi Yohanan ben Zakkai, que viveu na época da destruição do templo, ele colhia termoço nessa rua, de Trumá para os Kohanim. E os Kohanim só podem comer se está puro. Então, é uma prova que não tinha nenhum problema de impureza nessa rua. Então, o Rabi Shimon pegou termoço e espalhou pela rua, nesse pedaço onde estava duvidoso. Onde o chão continuava duro, a terra continuava normal, ele dizia aqui, está puro, não tem nada, não tem ninguém enterrado. E onde ele percebia que a terra estava mais macia, ele dizia que aqui tem alguém enterrado. Então, precisa fazer uma marcação nesse lugar e saber que esse pedaço aqui não pode passar o correndo. Aí depois o Talmud fala que aquele senhor lá que tinha testemunhado que Rabbi Yochanan Zakkai colhia termoço para os Kohanim, ele começou a gozar do Rabbi Shimon. Ele falou, olha só, o Ben Yochai está purificando um cemitério. Aí o Rabbi Shimon virou para ele e falou, escuta, se você não estivesse conosco, tudo bem. Mas você estava participando, estava apoiando o projeto, de repente agora você se volta contra? E no final das contas, esse velhinho morreu. Depois o Talmud termina contando que Rabbi Shimon saiu para a feira, para as ruas lá, e de repente ele se depara com Yehuda Ben Geirim, aquele cara que espalhou a fofoca da discussão que tiveram e que levou o Rabbi Shimon Bar Yochai a ser perseguido pelos romanos. E quando ele viu o Yehuda Ben Geirim, ele disse o quê? Esse cara ainda está pelo mundo? E naquele momento o homem caiu e morreu. Você vê o poder do Rabbi Shimon, não era qualquer coisa, ele realmente era uma pessoa com tanta Torá dentro, que o respeito era muito forte por ele. Tem uma outra passagem no Talmud, muito interessante. Tem uma passagem no Talmud onde o Rabbi Shimon Bar Yochai diz: Ra'iti bene aliyah. Eu vi pessoas que são, tradução bem literal, bene aliyah significa filhos de ascensão. Vehem muatim, eles são poucos. Então, de uma forma geral, nossos mestres no próprio Talmud explicam, está querendo dizer de pessoas que têm um nível alto, um nível de receber a Shekhinah, de receber a divindade. São poucas pessoas. Disse Rabbi Shimon, im elehen, se são 1000 pessoas que existem desse nível, ani ubni mehen, eu e meu filho fazemos parte desses 1000. E meahem, se são 100 pessoas, ani ubni mehen, eu e meu filho fazemos parte desses 100. Im shnayim hen, ani ubni hen, e se são 2, então o meu filho e eu somos eles. E muitos nossos mestres perguntam sobre essa passagem, porque, afinal de contas, parece um pouco esquisito. Então, somos de Rabbi Shimon Bar Yochai, que de toda a convivência, de todas as histórias que aparecem no Talmud, nós vemos que é uma pessoa muito especial, é uma pessoa humilde. Então, que de repente, está dizendo, olha, as pessoas que são Bnei Aliyah, pessoas que são de elevação, se são 1000, nós fazemos parte. Se são 100, fazemos parte. Se for só 2, somos nós 2. Você não está se achando demais? Então, justo hoje, o meu cunhado me contou uma explicação muito bonita disso. O que significa Bnei Aliyah? Aliyah significa ascensão. Mas ascensão quer dizer que está subindo. Bené Aliá, pessoas que querem subir, pessoas que querem ir contra a maré. Pessoas que querem subir, e mesmo que há resistência, mesmo assim eles querem lutar e até o fim para a ascensão. Isso que o Rabi Shimon está dizendo. Se tem 1000 pessoas que lutam contra a maré e querem crescer na vida, nós fazemos parte desses, nós queremos. Se for só 100 pessoas, nós fazemos parte desses 100. E se só tem 2 pessoas assim no mundo, somos nós 2 que com certeza sempre vamos querer crescer e subir na vida, por mais que haja resistência e mesmo que tenha que lutar contra a maré e que tenha dificuldades, mesmo assim nós queremos sempre subir. E essa é uma lição forte do Rav Shimon Bar Yochai. E mais uma vez nós vemos a fogueira nessa história. A fogueira que também sempre quer subir, o fogo sempre quer subir. Nós vemos do Rav Shimon Bar Yochai que ele sempre batalhou bastante, ele aprendeu isso do mestre dele, Rav Akiva, que também não arregou, mesmo depois que ele perdeu os 24 mil alunos. Nesse dia ele resolveu que vamos continuar, não interessa, lá bem velhinho, não tem problema, deixa romano querer me perseguir, se é pela Torá eu vou seguir, eu vou subir, eu vou conseguir. E da mesma forma, Rav Shimon Bar Yochai também não teve medo dos romanos e quando teve que fugir, ele fugiu. E se é para ser desse jeito, vai ser desse jeito. E depois que ele saiu de lá, ele espalhou toda a Torá que ele conhecia e mais ainda, ele foi mais a fundo, divulgando para nós também a parte mais oculta da Torá. Ele foi o primeiro a começar esse tipo de divulgação da parte mais mística da Torá. E fica então a grande lição do Rabbi Shimon de sempre querer crescer e lutar para fazer parte dos Bnei Aliyah, daqueles que querem sempre crescer e sempre brilhar e sempre iluminar. E essa data de Lag BaOmer é uma data muito especial por conta de tudo isso. E nossos mestres nos ensinam que é uma data também propícia para se rezar, cada um pelo que ele necessita. E se ele pode rezar por outros, então nem se fala. Aproveitar essa data para pedir por todas as pessoas tudo aquilo que é necessário, que Hashem prontamente atenda as nossas preces e que nós possamos também sempre crescer, iluminar e brilhar cada vez mais.